Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
Então, Valdir, Marinho, voltando para você a pergunta, então a ausência do médium disponível lá para o assistido e pode tirar a finalidade do que as pessoas vão fazer no centro espírita?
Novamente, nós gostaríamos de nos referir a uma resposta do nosso mentor, Emmanuel, através do livro O Consolador, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, onde, perguntado sobre isso, ele nos esclarece que o papel do médium no centro espírita é um papel muito importante, porque é através dele que nós temos com mais facilidade o intercâmbio entre os dois planos da vida. Mas que, apesar dessa importância, não é indispensável para o centro espírita a presença de um médium. Ou seja, nós podemos ter as nossas reuniões, como aliás uma boa parte delas o são, sem a manifestação mediúnica naquela reunião. Portanto, não é indispensável. E lembrando também que a mediunidade é alguma coisa que está presente em todos nós. Lembrando também que não é apenas através do médium que traz ali a sua mensagem pela psicografia, ou pela psicofonia, ou pela vidência, que os espíritos se manifestam. Os espíritos se manifestam na casa espírita independentemente dos médiums, não é? A intuição das pessoas é alguma coisa que vai crescer à medida que a evolução espiritual crescer. A intuição é a mediunidade do futuro, né? E as pessoas, com certeza, estarão também assistidas pelos espíritos nas casas espíritas através da influência natural que os espíritos superiores podem exercer em todos nós. Portanto, com certeza, nós podemos ter agrupamentos mediúnicos, agrupamentos espíritas, sem a presença do médium.
E as pessoas que lá irão e serão,
claro,
ficarão satisfeitas, né? Claro. Então, diante disso, do que nós ouvimos no Mário agora, e é isso que talvez esteja criando um problema muito grande nos dias de hoje. O Chico Xavier, nosso querido Franciscano Xavier, já se referiu a isso, que o Espiritismo ainda não teria estrutura para receber toda a população no seu seio, porque ainda está sendo um processo de estruturação ainda da religião espírita. Então, qualquer lugar que recebe espírito, a pessoa parece sendo espírita, porque recebe espírito. E aonde não recebe espírito, falam aí, não é centro espírita, porque é um centro fraco, não tem espírito, né? Então, e as pessoas estão pegando muita gente com boa intenção, e muita gente também com má intenção, está pegando uma carona, vamos dizer assim, pegando uma carona na popularização da religião espírita, né? Quer dizer, muito bem representada, assim, vamos dizer assim, capitaneada, embora não seja a intenção dele, pelo Chico Xavier, pelo Divaldo Pereira Franco e outros expoentes aí da doutrina. Então, nós temos que separar para o ouvinte aqui, realmente, esse problema do centro espírita. Porque imagina assim, eu vou no centro espírita, eu resolvo todos os meus problemas lá. Então ele vai com essa intenção. Chega lá, ele não resolve, né? Ou resolve, não sei. O que você me diz a respeito? Ele pode? As pessoas devem ir ao centro com essa intenção de resolver todos os seus problemas?
Esta popularização do Espiritismo, por um lado, ela é bastante agradável a todos nós. Mas, por outro lado, ela também não deixa de ser perigosa. E é esse o nosso dever, de fazer esta devida separação. Não é função do Espiritismo enganar quem quer que seja. Aliás, esta popularização, no seu lado menos bom, no seu lado negativo, ela já foi alertada por Moisés, lá no Levítico e no Deuteronômio, quando ali está exarada a proibição da comunicação com os mortos. O que levou Moisés a fazer isto? É porque naquela época existia excessos, abusos, e abusos, infelizmente, com finalidades menos felizes. As pessoas se valiam da mediunidade de companheiros bem-intencionados para resolver questões comezinhas, para perguntar por interesses particulares que elas mesmas, com prece, com esforço, poderiam resolver. É o que muitas vezes acontece hoje. Então, diante de todo este processo de divulgação em massa que está acontecendo, antigamente, quando se falava que era espírita, a pessoa era tida como macumbeira, como feiticeira, como bruxa. Hoje, virou até cartão de visita na sociedade dizer que é espírita. Então, nós temos que tomar cuidado com isto, porque a finalidade do espiritismo não é quebrar galho de ninguém, não é arranjar a vida de quem quer que seja, mas é conscientizar o ser humano que ele vai resolver os seus problemas lutando pela sua libertação íntima, lutando pela sua renovação interior, com amor dentro do seu próprio coração. A função do centro espírita é ensinar ao homem que ele é luz das estrelas e não barro da terra, que ele é filho de Deus e que ele é capaz, e que a mediunidade existe com uma finalidade séria, e não para transformar os centros espíritas em consultórios do além. Esta não é a finalidade da Casa Espírita.
Aliás, nós queríamos lembrar, como o Hilário falou do alerta de Moisés, que é alguma coisa que há muito tempo se fala, nós não podíamos também deixar de lembrar o próprio alerta que Jesus deixou para nós, né? Nos dizendo que ao longo do tempo haveriam falsos cristos e falsos profetas, e que nós precisaríamos, antes de mais nada, saber se algum espírito vem de Deus, para que nós pudéssemos saber, porque é natural o que, nosso querido ouvinte que ainda não vai à Casa Espírita, que está aprendendo agora a conhecer os mecanismos da comunicação entre o plano espiritual e o plano terrestre, nós precisamos ter consciência de que os espíritos estão em toda parte. E muitas vezes um espírito que está se comunicando, que está trazendo uma informação, ele pode não ser um espírito preparado. E cabe a nós separar, como o Hilário disse. Cabe a nós saber se aquele espírito vem de Deus. É a mesma coisa que nós irmos, vamos assim dizer, aqui na Terra, buscarmos um conselho com alguém, e nós vamos buscar um conselho com pessoas avalizadas, vamos buscar um conselho com pessoas preparadas. Se nós vamos buscar um conselho com aquele que não sabe mais do que nós não estaremos aprendendo nada. E no plano espiritual é a mesma coisa. Por isso que é importante, quando nós nos ligamos a um centro espírita, a uma casa espírita, temos a certeza de que ali está a palavra de Deus, que ali está o esforço, que ali está a vontade de aprender, a vontade de praticar a caridade. E nada mais fácil de nós analisarmos isso olhando o trabalho que o grupo realiza, olhando a seriedade com que o grupo ali pratica, olhando todo o desinteresse pessoal que os trabalhadores da casa, todos os momentos, estão mostrando, que eles estão desprendidos de qualquer finalidade, qualquer interesse pessoal. São essas coisas que trazem a seriedade e fazem com que os bons espíritos possam estar naquela casa ali presentes.
Hilário, os centros espíritas e as pessoas que neles trabalham, eles estão sujeitos a um tipo de hierarquia? E existe alguma instituição que seja superior ao centro espírita e que lhe dite as normas, ordens, coisa dessa natureza?
Para responder essa pergunta, Valdir querido, vou me socorrer de duas obras. Primeiramente, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, subtítulo Os Bons Espíritas. Kardec coloca numa frase negritada: reconhece-se, pois, o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços envidados em combater as suas más inclinações. Acreditamos, pela experiência que a vida tem nos proporcionado, que a verdadeira liderança dentro de uma casa espírita é a liderança moral. A liderança é um processo natural do ser humano, ela existe. Mas o verdadeiro líder, muitas vezes, ele nem sabe que ele o é. Kardec coloca também em um Livro dos Médiuns, outra obra da codificação, Regulamento das Sociedades Espíritas. A diretoria, com a presidência, com seus secretários, com os seus bibliotecários, com os tesoureiros, porque ainda no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, nós precisamos de uma certa ordem, de uma certa disciplina, porque imagine, meu querido, uma casa de grandes proporções, ou mesmo um grupo até menor em número de frequentadores. Se cada frequentador chega lá e faz o que quer, vai virar bagunça. Então isto também encontra respaldo na palavra de Divaldo Pereira Franco, que eu vou pedir licença aos companheiros para ler. É do livro Diálogo com Dirigentes e Trabalhadores Espíritas, edição USE de São Paulo. Funções do dirigente espírita, perguntaram a Divaldo. Poderemos dizer que as funções do dirigente espírita se equiparam às de um líder? E Divaldo responde, sim, equiparam-se às de um líder, sim. Embora nem todo dirigente seja um líder, ou todo líder seja um dirigente. A liderança é um fenômeno natural. Os verdadeiros líderes ignoram a si mesmos. Quando acham que são líderes, já deixaram de serem. Olha a colocação que Divaldo faz. Quando um determinado dirigente acha que ele é o dono da casa espírita, já começou a sua ruína. O dirigente espírita encontra-se numa tarefa de liderança e deve trabalhar muito para tornar-se um líder. Conhecer as suas responsabilidades e atrair, sobretudo através do exemplo, aqueles que o acompanham. Somente o exemplo conduz. Por mais bombástico que seja um discurso, por mais comovente que seja uma palestra, por mais carismático que seja um expositor, só o exemplo é capaz de arrastar as criaturas. Como diz o grande Emmanuel, a palavra edifica, mas o exemplo arrasta. Essa é a hierarquia da casa espírita.
É, vocês conhecerão meus discípulos por muito se amarem. Aí a gente pergunta, né, para que hierarquia dentro desses discípulos?
É, como existem os centros, né, como nós falamos, o centro onde convergem as pessoas, vão ao centro para poder praticar o espiritismo, os centros espíritas também acabam criando seus centros, para onde eles convergem para poder resolver os seus problemas que são comuns. Então nós temos aí algumas instituições como a USE, por exemplo, né, como a Aliança, como o Setor 3, várias instituições, a própria Federação, que é onde alguns espíritos convergem para lá, mas sem nenhuma hierarquia. Eles vão lá todos com os seus problemas, cada um trocando experiência entre si. Como é que você resolveu esse problema? Eu resolvi assim, você resolveu assim. Então acaba se acomodando, mas não tem uma hierarquia. Não existe realmente ninguém mandando, né? Tentaram já fazer com que o Chico fosse, mas ele foi hábil, ele conseguiu não ser, né, esse chamado dono do centro.
Eu gostaria só de resgatar essa questão que o Hilário colocou do aspecto moral, né? Porque é importante você, ouvinte, que está aprendendo sobre o centro, então entender que o centro é uma instituição independente. Cada diretoria, cada direção da casa tem a sua independência. O centro é regido por um estatuto próprio e não há, portanto, uma subordinação hierárquica como em outras religiões existem. Mas nós temos, sim, uma subordinação moral. A nossa subordinação moral está relacionada com a obra de Kardec. Se nós pegarmos as obras básicas de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese, o chamado Pentateuco kardeciano, né? A ele nós nos subordinamos moralmente, porque é isto que faz a união de todas as casas, a verdadeira vivência desses postulados de Allan Kardec.
Mas quando estamos em boa companhia, o tempo passa e o tempo termina, né? Terminou o nosso tempo, chegamos ao final de mais um encontro, com muito prazer aqui com você, ouvinte, e queremos tê-lo conosco aqui na próxima semana, ou queremos estar com você na próxima semana. Que você nos receba em sua casa e que você nos indique para os seus amigos, para aqueles que ainda não nos sintonizaram ainda. Se você gostou, nos indique, nos passe para os seus amigos, divulgue o nosso trabalho, que nós queremos muito estar com você aqui na próxima semana. E nós queremos agora aproveitar esses dois minutos que nos restam aqui. Nós temos uma mensagem para ler, então nós vamos agora a uma mensagem de encerramento, né? E queremos estar com você na semana que vem. É muito interessante, vai ser muito bom estar com você, vai ser muito bom para nós estarmos em sua companhia. Nos recomende aos seus amigos.
Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim, sinta a tua presença. Reveste-me de tua beleza, e que no decurso deste dia eu te revele a todos.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Estamos encerrando, queridos ouvintes, o programa Semeando a Boa Nova.